Os analistas ainda debatem o que levou à presidência da República um parlamentar sem grandes realizações durante seus 7 mandatos na Câmara Federal. As hipóteses passam por uma forte oposição aos governos petistas, um sentimento de rejeição à política tradicional e um desejo de endurecimento da legislação penal. Mas em 100 dias de governo, é possível dizer se as expectativas da população começaram a ser cumpridas? Na primeira parte da reportagem, Os 100 Dias de Bolsonaro, você vai saber a quantas anda a pauta econômica do novo governo.
Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas.
A diminuição da presença do Estado na economia fez parte do discurso de campanha de Jair Bolsonaro. Ao escolher o economista Paulo Guedes para comandar as contas públicas e levar à frente as reformas, Bolsonaro eliminou parte considerável das desconfianças dos agentes econômicos. Na opinião do economista Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, os agentes econômicos não investem se não tiverem garantias em relação a melhorias no ambiente de negócios e nas contas públicas.
A reforma da Previdência foi a grande reforma apresentada. Há uma série de mudanças ali sendo propostas pelo governo, mas há discordâncias, né, quanto a vários dos pontos. De todo modo, a direção para a qual a equipe econômica está apontando é correta.
No Congresso, a expectativa é pela votação de reformas que ajudem a retomar o desenvolvimento, como salientou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Não há como nos afastarmos ou nos omitirmos quantos aos ajustes prementes e necessários, bem como na avaliação de propostas de reformas sensíveis. A primeira delas, a reforma da Previdência. Outras igualmente deverão ser enfrentadas por este Parlamento, como a reforma tributária, a reforma administrativa, do Pacto Federativo.
Para o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, o governo tem feito sua parte. Ele acha que cabe ao Congresso entender a importância das reformas, especialmente a da Previdência.
É a população continuar dando o suporte que tem dado para nós do governo e cada parlamentar, né, ter aí a consciência de que é uma necessidade. Quem fica contra a Previdência não está contra o governo Bolsonaro, está contra os seus próprios filhos, contra os seus próprios netos, e são aqueles que vão sofrer as consequências de um Brasil quebrado se a reforma não for aprovada.
Embora o texto da reforma ainda esteja sob análise dos deputados, os senadores, é claro, já discutem o tema. Foi criada uma comissão para acompanhar a tramitação na Câmara. No final de março, o ministro Paulo Guedes esteve na Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre o endividamento dos estados e sobre as compensações que deveriam ser pagas pela União em decorrência da Lei Candir. Mas a pauta principal acabou sendo mesmo a reforma da Previdência, que o ministro admitiu ser fundamental para a retomada do crescimento e para a discussão de outros temas, como o Pacto Federativo.
Então, o que eu acho é que nós temos que atacar isso frontalmente nos próximos 2, 3, 4 meses e abrir uma pauta construtiva imediatamente após, que é exatamente a pauta do Pacto Federativo, que já pode ser co-construído por todos os agentes agora.
Entre os senadores, um sentimento de que a reforma da Previdência é importante, mas que falta consenso sobre qual a melhor reforma e sobre qual texto é possível ser aprovado. Para a oposição, o problema da Previdência é principalmente de gestão.
Que não é que a gente não queira reforma, né? O problema é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de apropriação indébita, é de não cobrar os grandes devedores, é de fazer refis no plenário das duas casas, principalmente no Senado, dando perdão praticamente.
Para o líder do governo, Major Olímpio, do PSL de São Paulo, os senadores já entenderam a necessidade de mexer nas regras de aposentadoria, o que não significa aceitar a proposta do governo do jeito que ela saiu do Planalto.
Ou esse governo faz, ou algum faz, ou nós vamos entrar num colapso. Nós já temos 7 estados que decretaram calamidade financeira e é uma questão de tempo estarem todos, os municípios arrebentados. O governo federal, nessa projeção que vai, num espaço de tempo muito curto, não conseguirá mais pagar a folha de pagamento de pessoal ativo, muito menos aposentadoria. Então você tem que fazer um equilíbrio.
Na próxima parte da reportagem especial, os 100 dias de Bolsonaro, a atuação do ministro Sérgio Moro e o pacote de combate à criminalidade. Apresentação e texto final, Marco Antônio Reis. Reportagem, equipe da Rádio Senado. Produção, Rodrigo Rezende e Érica Christian. Locução, Raquel Teixeira. Edição, Celso Cavalcante. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes.